enfraquecer e esquecer que é do céu e só pensar que é de Éfeso? Pode acontecer. Pode acontecer. Os santos vivem em Éfeso, e Éfeso não é santa. Mas os santos vivem em Éfeso. Os santos vivem em São Paulo. Os santos vivem no Tucuruvi. Os santos vivem em Atibaia. Os santos vivem no Jardim Imperial. Vivem na Palavra da Vida. Vivem no nosso bairro aqui na Vila Giglio. Cidadãos celestes vivendo em Éfeso. Somos santos. Estamos sentados com Cristo nas regiões celestes. Mas ao mesmo tempo, estamos aqui. A igreja de Éfeso ficava onde? Estava em Éfeso. Como era Éfeso? Como é? Essa é uma foto de Éfeso. Essa é uma foto de Éfeso. É uma foto das ruínas de Éfeso. Os irmãos sabem, Éfeso foi evangelizada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo morou 3 anos em Éfeso. Quando ele chegou em Éfeso, ele começou a pregar e houve um levante popular, e as pessoas todas se reuniram num estádio e começaram a gritar uma frase. Que frase elas gritavam? Que frase elas gritavam? Hã? Grande é a Diana dos Efésios. Olha só. Olha a frase que eles gritaram por quanto tempo? 2 horas. Quando Paulo pregou o evangelho em Éfeso, a oposição foi tão forte, que houve um levante popular, toda a cidade se reuniu nesse estádio aqui. Isso aqui é um estádio. Nesse estádio aqui, cerca de 25 mil pessoas cabem nesse estádio aí. E elas começaram a gritar pelo espaço de 2 horas. Grande a Diana dos Efésios. Vamos tentar fazer isso por 2 horas para ver se a gente cansa? Não dá tempo, né? Muito tempo. Gritando isso o tempo todo. Logo, quando nós olhamos para essa história e vemos a oposição daquela cidade contra o cristianismo, nós descobrimos que Éfeso era um lugar que não era bom para o cristianismo, não era um lugar acolhedor para o cristianismo, não era um lugar que abria os braços para o cristianismo. Mas os santos estavam em Éfeso. Como era Éfeso? Éfeso era uma cidade importante, grande, rica. Olha onde ela ficava. Dá para ver ali. Aqui é a Turquia, né? Turquia, ali dentro do círculo vermelho, está a cidade de Éfeso, pertinho do mar. Ela era ligada ao mar por um rio. Havia um porto. O porto era ligado ao mar pelo rio. Hoje esse porto foi drenado, foi aterrado. Não tem mais porto nenhum lá. Mas vejam, era uma cidade importante, uma cidade comercial, um grande centro comercial. Uma cidade agitada, movimentada, rica. E vejam, era uma cidade pagã que adorava Diana, inimiga da fé cristã, com falsos líderes cristãos. Quando nós vemos a carta que Jesus ordena que João escreva para os crentes de Éfeso, nós aprendemos nessa carta que aquela cidade era cheia de falsos apóstolos. E o pastor de Éfeso tinha que lutar contra falsos apóstolos que pregavam mentiras. E também naquela igreja existiam heresias, mentiras. O Senhor Jesus chama isso de a seita dos Nicolaitas. Talvez o seguidor de um certo Nicolau, que ensinava doutrinas falsas, negando, por exemplo, a ressurreição. De modo que era uma cidade cheia de falsos líderes cristãos e de mentiras, imoralidades, desvios morais. Tudo isso acontecia em Éfeso. Mas onde estava a igreja? Em Éfeso. Os santos que estão em Éfeso. Tudo isso sujeitava a igreja a defeitos e falhas. Meus irmãos, nós temos que entender melhor a realidade da igreja. As pessoas não estão entendendo, muitos crentes não entendem a realidade da igreja, o conceito da igreja, o conceito correto de igreja. A igreja é celeste, mas ela também é terrena. É algo dialético, são dois conceitos difíceis de se harmonizar. É por isso que você olha para a igreja muitas vezes e se alegra e vibra. E você vê o pastor Thomas vindo aqui dizendo: olha, vocês não sabem o que Deus tem feito no nosso meio. Vocês não sabem quantas coisas maravilhosas Ele tem realizado na vida das pessoas. E a sua obra como tem crescido, vocês não têm ideia da maravilha que está acontecendo aqui. E nós lembramos, regiões celestes. Estamos nas regiões celestes. Enquanto o pastor Thomas fala, nós lembramos, a igreja é celeste. A igreja pertence ao céu. A igreja está lá, sendo objeto do favor, do trabalho e do cuidado de Deus. A igreja é celeste. Ah, então nós entramos para a igreja e conhecemos um irmão chato, orgulhoso, que só dá trabalho. E nós pensamos, a igreja está em Éfeso. E aquele irmão que se desvia da verdade e cai, tropeça e cai constantemente e fala que não quer mais pisar na igreja e briga com todo mundo e dá problemas e cria discórdias e divisões e palavras maldosas, maledicências, intrigas, e olhamos para a igreja e dizemos, a igreja está em Éfeso. O que eu devo fazer com uma igreja assim? Meus irmãos, se nós tivermos a consciência correta, lembrando que os santos estão em Éfeso, nós vamos trabalhar na igreja respeitando, protegendo, estando ao lado dela e apoiando, e ao mesmo tempo, ao ver suas falhas, nós vamos corrigi-la, nós vamos discipliná-la, nós vamos orientá-la, nós vamos exortá-la. Mas uma coisa nunca faremos, nunca seremos capazes de abandoná-la. Muitas pessoas só veem o que é bonito na igreja, esquecem que ela está em Éfeso. Outras só veem o que é feio na igreja, esquecem que ela pertence às regiões celestes. E aí ocorre o desequilíbrio. Essas que só veem coisas bonitas não enxergam as falhas e não cooperam para que haja correções. E aquelas que só veem coisas feias vivem amargas, tristes, rabugentas, decepcionadas com a igreja, e muitas vezes até a abandonam. Nós temos que ter a visão equilibrada. Temos que olhar. Ela está em Éfeso. Vejam as falhas. Vamos corrigi-la. Vamos exortá-la. Vamos nos aproximar dela e vamos admoestá-la. Nós não podemos fazer vistas grossas para os defeitos que ela tem. Ela está em Éfeso e nós conseguimos perceber isso. Mas não vamos desprezá-la. Não vamos maldizê-la. Não vamos abandoná-la. Porque ela pertence às regiões celestes. Este é o segredo. É entender esse paradoxo, essa contradição. A Igreja Batista Redenção está nas regiões celestes, mas a Igreja Batista Redenção está também em Éfeso. E há uma terceira e última verdade, algo mais relacionado com a definição. A igreja é um grupo de crentes em Cristo. Veja o que diz aí. A igreja é um grupo de pessoas que creem em Cristo, é o ponto agora, e que mesmo vivendo neste mundo, aos santos que vivem em Éfeso, desfrutam de uma posição celeste, aos santos que vivem em Éfeso. E o versículo diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos, regiões celestes, que vivem em Éfeso, pertence à terra, e fiéis em Cristo Jesus. O que a igreja é? O grupo de fiéis. Fiéis que são de lá, mas que estão aqui. A humanidade se divide em dois grupos. Veja aí. Aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Não pense que a humanidade se divide em pobres e ricos, negros e brancos, bonitos e feios, senão haveria uma grande divisão entre mim e o pastor Thomas. Você brincou comigo 3 vezes, eu não brinquei nenhuma até agora. Não é assim que se divide a humanidade, entre poderosos e fracos. Não. Essas são divisões que nós percebemos, mas são divisões secundárias. A humanidade se divide apenas em 2 grupos. E você que está aqui hoje, tenha certeza, você pertence a um desses grupos e você sabe qual é. Você sabe qual é. A humanidade está dividida em 2 grupos, os que estão em Adão. E aqui tem aí uma fotografia de Adão, não sei se era assim, deve ser Adão de Michelangelo, esse aqui, quando estava sendo expulso, acho que Michelangelo pintou essa figura, eu peguei um pedacinho dela, acho que é de Michelangelo esse Adão aí, né? Tá até jovenzinho ele, né? Bom, enfim, não importa. Os que estão em Adão colhem os resultados de sua obra no jardim. O que Adão fez no jardim? Ele obedeceu ou desobedeceu? Desobedeceu. E qual foi o resultado? Morte, separação de Deus. Quem está em Adão colhe o resultado da sua obra de desobediência e hoje está caminhando para a morte, para a separação de Deus para sempre. E há os que estão em Cristo. Os que estão em Cristo colhem os resultados de sua obra na cruz. O que Cristo fez na cruz? Obedeceu ou desobedeceu? Obedeceu. Ele foi obediente até a morte. E hoje quem crê nele tem a vida eterna. A igreja pertence a um desses grupos aqui. A igreja compõe, a igreja é um desses grupos aqui. Onde a igreja está? No grupo de lá ou no grupo de cá? A igreja está no grupo dos que estão em Cristo. Nós somos os fiéis. Fiéis em quê? Fiéis em Cristo Jesus. A palavra fiel, no próximo slide vem aí. A palavra fiel tem 2 significados. Aquela palavrinha lá, pistós. Pistós. Palavra fiel, significa fiel. Ela tem 2 significados. Alguém que tem fé em Cristo, aí seria o crente. A pessoa tem fé em Cristo, ele é pistós. Ele é fiel, ele é crente em Cristo. Ou, um outro significado, alguém que é digno de fé, mantendo-se sob o domínio de Cristo. A Bíblia descreve os crentes como pistós. São pessoas que têm fé em Cristo, creram em Cristo um dia, têm fé nele, e são pessoas que são dignas de fé, são fidedignas, são fiéis. Elas se mantêm sob o domínio de Cristo. Ele é o Senhor da vida delas. Ele está no comando da vida delas. Ele é que tem o controle sobre a vida delas e elas são fiéis a Ele. Esse é o significado duplo da palavra pistós. Quanto mais os membros de uma igreja se encaixarem nesses 2 sentidos, melhor ela será. Há incrédulos na igreja? Existem pessoas na igreja que não têm fé em Cristo? Existem. Existem. Quanto menos pessoas assim houver na igreja, melhor a igreja será. Ah, Jesus disse que haveria joio no meio do trigo e lobos no meio das ovelhas. Mas quanto menos lobo, menos joio, melhor será a igreja. Pistós é alguém que é digno de fé, que se mantém sob o domínio de Cristo, é fiel a Ele. Quanto mais os crentes de uma igreja forem fiéis e obedientes a Cristo, melhor a igreja será. Como nós podemos ter uma igreja boa? Como nós podemos fazer da Igreja Batista Redenção uma igreja boa? Como nós podemos fazer desta congregação uma igreja boa? Cada crente tem que ser pistós. Cada crente tem que ser fiel. Cada crente tem que se manter sob o domínio de Cristo. Não basta apenas crer nele, mas ser fiel a ele. Isso sim compõe a igreja genuína. Muito bem. Vamos às nossas aplicações ligadas a isso que nós dissemos. Em primeiro lugar, veja aí. Não se deixe levar pelas aparências. A igreja é preciosa e importante, mesmo sem se encaixar nos padrões de grandeza do mundo. Sua magnitude, significado e relevância decorre de sua posição celeste e não de seu patrimônio ou número de membros. A grandeza da igreja não vem dos padrões terrenos. A igreja é grande. A igreja deve ser vista como algo revestido de magnitude, porque ela pertence às regiões celestes. Nós podemos ter uma igrejinha aqui de 10 pessoas. Ela será uma igreja grandiosa. Podemos ter uma igreja com 5 pessoas. Ela será uma igreja grandiosa, porque ela pertencerá às regiões celestes. Segundo lugar, seja cuidadoso no modo como você faz críticas aos seus irmãos ou à sua igreja. Muito cuidado com isso. Muito cuidado no modo como você faz críticas aos seus irmãos ou à sua igreja. Corrija-os com brandura, amor e respeito, lembrando-se da posição que os santos ocupam desde já nas regiões celestes. Sempre que for se dirigir a um irmão da igreja ou falar sobre a sua igreja, lembre-se, coloque guardas nos seus lábios, porque a igreja pertence às regiões celestes e deve ser tratada com dignidade. Devemos falar dela com respeito e com amor. Terceiro lugar, terceiro item. Lembre-se que a igreja existe num plano celeste e terreno. Essa visão fornece a base para o equilíbrio ao lidarmos com ela. Se a considerarmos apenas terrena, será fácil desprezá-la, irritar-se com ela e abandoná-la. Se a considerarmos apenas celeste, não veremos suas falhas e será impossível adverti-la e corrigi-la. A falta da visão equilibrada tem gerado ou a crítica mordaz ou o enaltecimento indevido. Nós temos que ter a visão equilibrada. Ela é celeste e é terrena. Vou ver os seus erros, mas não vou atacá-la. Vou ver suas virtudes, mas não vou enaltecê-la indevidamente. Terei uma visão equilibrada à luz da palavra de Deus. E por último, já que a igreja é um grupo de pessoas que está em Cristo, nunca se oponha ao nascimento de novas congregações. Há crentes que são ciumentos. Vai lá, o pastor Marcos vai embora, vai ficar nas congregações. Ah, eu não quero que abra mais congregações, senão o pastor Marcos não vai ficar com a gente mais. Gosto muito do carinho de vocês. Né? E é bom ouvir isso, às vezes faz bem para o meu ego. Né? Meu ego é muito mimado. E eu gosto de ouvir isso. Ah, que bom, o pessoal gosta de mim, que legal. Estou feliz. Mas, meus irmãos, Igreja Batista Redenção, por favor, nós temos interesses muito maiores do que os nossos sentimentos, do que as nossas inclinações pessoais, do que as nossas simpatias. Nós temos alvos muito mais elevados. Nós temos um reino para conquistar. Nós temos um mundo para conquistar. Nós temos um império para construir. Nós não podemos construir esse império, conquistar esse reino, expandir essas fronteiras com sentimentalismo ou com sentimentozinhos. Não. Nós temos que levantar a cabeça e marchar, seguir adiante. A igreja tem que se expandir, conquistar mais e mais pessoas, já que é um grupo de pessoas que está em Cristo, nunca se opõe ao nascimento de novas congregações. Antes, meus irmãos, coopere para que isso aconteça com frequência cada vez maior e apoie qualquer esforço que vise aumentar o número de igrejas bíblicas. É o reino de Deus que devemos promover, não as nossas impressões ou desejos pessoais. Quando nós chegarmos aqui na Igreja Batista Redenção de Atibaia e na Igreja Batista Redenção de São Paulo e perguntarmos assim, eu e o pastor Thomas, irmãos, queremos abrir uma nova igreja, queremos abrir mais uma congregação, faremos isso sim ou não? Qual deverá ser a resposta unânime? Não ouvi. Não escutei. Sim. Sim. Nós devemos prosseguir expandindo o reino, abrindo novas igrejas. Esse povo que é composto pelos fiéis em Cristo Jesus e que é um povo que ocupa as regiões celestes e que deve se expandir aqui, neste mundo, a nossa Éfeso. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós podemos extrair desse versículo lições tão preciosas. Obrigado porque a igreja pertence às regiões celestes. Ó Deus, ela está em Éfeso, está neste mundo, e é difícil muitas vezes. Mas nós louvamos o Seu nome, porque o Senhor nos tem sustentado. E se conseguimos continuar, é porque o Senhor nos transformou em fiéis, em Cristo Jesus. Não estamos mais em Adão, estamos em Cristo, e é daí que vem a nossa força. E é por isso que conseguimos viver em Éfeso, ainda que pertençamos às regiões celestes. Ó Deus, ajuda-nos a ter essa visão correta, equilibrada, esse conceito adequado da igreja, a fim de que dentro dela nos comportemos de modo correto e trabalhemos para expandi-la, seja para onde for, seja a que custo for. Em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém.